Olá, artistas do Brasil! Estamos aqui para gravar mais um episódio da Sala 1604, podcast de arte da Revo. Eu sou a Gabi, produtora do Topi Art Experience e uma das hosts deste programa. Eu não lembro qual foi a primeira vez que isso aconteceu, mas a gente já bateu nessa tecla várias vezes neste canal. O mercado de 3D só cresce e a cada ano 3D é uma ótima área para começar a estudar se você tem vontade de trabalhar com arte. Então, como muitas pessoas se assustam com softwares e ferramentas quando tem contato com esse mundo em três dimensões pela primeira vez, hoje nosso convidado aqui na sala é alguém que pode te ensinar a perder um pouco desse medo, nosso papa do Blender. Ivan, seja muito bem-vindo à Sala 1604.
Obrigado, Gabi. Fala, galera. Tudo bem? Eu não concordo muito com o papa do Blender, mas tudo bem. Pegou esse apelido, vambora.
Será que no final desse podcast a gente pode revelar a história por trás desse apelido? Lido de papa do Blender, fica aí.
Deixa pra galera que é curiosa e entra no Discord lá da Revo, eles podem descobrir as origens e os memes do papa do Blender.
Boa, nossa, tem muitos memes. Bom, gente, a primeira vez que eu vi, realmente eu fiquei encantada. Já vou deixar aqui pra vocês o link na descrição do Discord da Revo, pra vocês poderem acessar lá. Porque, olha, apenas pérolas. Então, Ivan, como é que a gente vai fazer esse pessoal aí perder o medo do 3D? Eu acho que eu queria que você começasse... O Ivan já gravou outro podcast aqui com a gente na Revo, né? A gente, ele é professor.
Meu segundo podcast.
Ô, louco. E aí, a gente já falou um pouco da jornada dele, né? Enquanto estudioso e tech e tudo mais que ele fez na vida. Mas eu queria que você falasse um pouquinho do teu caminho do percurso da arte até quando você chegou no 3D, assim. Por que que você foi pra essa área e não, sei lá, fazer concept de cenários?
Então, sabe que eu tenho um caminho bem contrário do mundo 2D. Uhum. É, eu sou técnico, né, meio maluco. O Ivan falando de arte aqui no mundo, né, no, em algo do... nesse podcast em especial, mas eu venho da engenharia civil, né? Eu tava fazendo engenharia civil, surgiu a oportunidade de fazer um estágio em 3D, a pulguinha do 3D me pegou lá. Eu tô velho, 23 anos atrás, parece piada, né?
A idade dos seus alunos agora.
A idade dos meus alunos. Eu tenho um aluno que tem 19 anos, eu trabalho mais tempo do que... Vamos deixar quieto esse assunto, vamos trocar de assunto, melhor, é bem melhor. E eu sempre falo que eu aprendi arte por osmose, né? Então eu fiz talvez o caminho inverso do que alguns artistas de 2D estão querendo fazer, né? Eu comecei no 3D e o 2D surgiu como uma necessidade, né? Eu acho que as duas áreas são... forma uma espécie de uma sinergia, né? O 3D, normalmente, se a gente for resumir, são ferramentas, né? O 3D funciona porque você tem o apoio da arte por trás, né? É claro que a arte com a visão do 3D, mas é a mesma... O fundamento é o mesmo, né? O fundamento da arte 2D, a arte 3D, é a mesma. E eu sempre falo que eu meio que aprendi por osmose a arte, né? Pela necessidade do trabalho, eu nunca me foquei necessariamente em aprender a arte. Ser professor, na real, me obrigou a correr muito mais atrás da arte, né? Entender, né, os fundamentos para valer da arte do 2D do que quando eu talvez estava na minha carreira, no meio da correria do trabalho. Mas pensando no processo que eu tive de evolução na carreira, a arte, não 2D necessariamente do ato de desenhar, eu não sei desenhar, né, mas eu conheço e aprendi os fundamentos que são aplicados dentro do 3D. Né, eu acho que daí a gente pode fazer o oposto, né? Por que o Ivan tá aqui falando do 2D pro 3D se ele não é um artista do 2D? Mas vamos pegar, por exemplo, um pouquinho de casos de alunos nossos, né, que nós tivemos alunos no curso que eram artistas 2D e queriam, em vários níveis diferentes, aprender o 3D como um suporte à arte. Né? Então, aprender o 3D como uma ferramenta de suporte para melhorar blocagem, melhorar volume, perspectiva, melhorar estilo, né? Você poder estudar iluminação de uma maneira um pouco mais flexível, que é o que a ferramenta 3D provê para a gente. Mas, observando esses alunos, né? Eu tive um grande aluno, mandar até um abração para ele se ele estiver ouvindo, o Danton ali, foi meu primeiro aluno de arte, né? E a gente trocou muita ideia sobre nessa sinergia. Foi aí que eu comecei a perceber realmente a sinergia 2D, 3D, sabe? Desse relacionamento dessas duas áreas que... Vamos pegar fundamento. Aula de fundamento da escola. Eu fiz lá aulas de fundamento da escola 2 anos atrás com o Kemmerich. Qual que é a primeira aula que a gente aprende? Desenho de perspectiva. O que que é isso? É 3D? Na primeira aula de desenho, né?
Você tá dizendo que a primeira aula de desenho é 3D. É isso mesmo. Olha que afirmação.
É, então. Olha como existe essa... essa sinergia das duas áreas, né?
Exatamente. Primeira aula é desenhar a caixinha.
Exatamente. Desenhar a caixinha, depois fazer ponto de fuga único, ponto de fuga duplo, ponto de fuga... Isso tudo em teoria, é como passar para um papel uma informação tridimensional. E nisso, o 3D pode ser um grande suporte, né? Às vezes é difícil imaginar formas complexas para fazer o desenho. E tendo uma ferramenta 3D, você pode modelar essas formas complexas e depois visualizar quais são as linhas, silhuetas que você pode aproveitar para o teu mundo do 2D.
Então, essa seria a principal utilidade, né? Porque eu acho importante você ter falado isso, de ter percebido essa sinergia, porque eu acho que muitas pessoas ainda não conseguem perceber que tem uma ponte, né? Acho que boa parte das pessoas ainda encara isso como áreas distintas, né? Se você faz uma coisa, você não pode fazer outra. Sabe, se você vai para um software, para você ir para outro, você vai ter um super trabalho. Como se as coisas não trabalhassem em conjunto, mas em oposição. E se a gente, né, muda um pouco esse pensamento, começa a pensar que, putz, talvez se eu possa aprender isso, vai me ajudar em outra área, né? É, pode ser uma coisa que você vai te colocar à frente de outras pessoas, porque você vai ter um pensamento mais de, né, grupo, digamos assim. Você vai estar mais aberto a trabalhar com novos softwares, novas abordagens. E você também pode ganhar muito tempo, né? Porque o que eu vejo de vários artistas que trabalham, principalmente com concept art, inclusive já gravei um podcast aqui com o Cauê da Praia, que deu um curso pra gente, né, de introdução ao ZBrush, e também com o Antônio Rizzati, que usa bastante 3D nas composições que ele faz, que o maior ganho de usar 3D quando você vai fazer um trabalho é o tempo, né, porque você consegue resolver muitas coisas no 3D, e aí depois você vem, pinta por cima e resolve tudo, tá pronto, acabou. Em vez de ter ficar preocupado com desenhar e tal, e acertar a perspectiva e tudo mais.
É, fazer o que o Danton chama, provavelmente seja o termo oficial da área, o paint over, né, em que você faz uma renderização tridimensional e depois você faz o teu desenho oficial por cima. Mas, por exemplo, eu citei o estudo de formas do 3D para o 2D, mas não é só isso. Estudo de iluminação, materiais, texturas, é tudo, né? Tudo que você traz para um desenho, você pode fazer um pré-estudo dentro do mundo do 3D também. Não que seja extremamente simples usar o 3D, né? A gente já fala um pouco sobre também o processo de estudo do 3D, né? O teu tempo de dedicação para isso. Mas ele pode ser um diferencial no teu trabalho, né, na tua maneira de pensar, de criar cenas. Um bom exemplo aqui que no 3D existe e no 2D não. No 3D, por mais que você esteja desenhando no Photoshop que tem um undo, Ctrl Z, né? Errei, volta lá. No 3D, se você não gostou da perspectiva, você simplesmente mexe a câmera e muda a perspectiva. Se você fez isso num desenho 2D, desculpa, você se lascou, você tem que apagar tudo e começar do zero. Uhum. Né? Então a flexibilidade...
Só girar a câmera.
Exato. A flexibilidade de você ter o teu modelo tridimensional é você poder ver ele sobre pontos de vistas, na real, ver sobre diversos pontos de vistas antes de começar um processo de 2D, né? E isso pode ser, como a Gabi mesmo falou, muito rápido no teu processo inicial de pensar na cena, né? Antes de você ir realmente para o mundo do 2D, você estudar tudo que você pode tirar dela em questão de profundidade, linhas, volumes e afins, antes de chegar no 2D.
Mas já que você tava falando, né, sobre isso, sobre as pessoas, né, e eu cheguei a comentar também sobre as pessoas terem essa percepção de que diminui bastante o tempo, né, de criação quando você domina a ferramenta 3D, eu acho que isso pode levar à ideia de que aprender 3D é fácil. Aprender 3D é fácil, Ivan?
Não é fácil. Mas aprender 2D não é fácil, aprender a ser médico não é fácil, ser engenheiro não é fácil. Todas as áreas têm sua evolução. É claro que quando você aprende com foco, por exemplo, alunos meus, né, que aprenderam 3D como um suporte ao 2D, você não precisa aprender simulação, você não precisa aprender tracking de câmera, você não precisa aprender materiais avançados, você quer o começo do 3D, os fundamentos dele que vão permitir você fazer formas, modelos simples, né, modelos um pouco mais orgânicos, materiais simples, luzes mais simples. Então, a tua necessidade do uso da ferramenta ou da arte do 3D é menor, né? Então, sim, você vai aprender o necessário um pouco mais rápido do que o cara que vai direto para o mundo 3D e só vai ficar dentro do mundo 3D. Mas, de qualquer forma, existe uma curva de aprendizado, né? Eu acho que isso acaba assustando bastante o pessoal, né? Putz, é mais uma coisa que eu vou ter que aprender, mais, né, mais um tempo que eu tenho que dedicar. Será que eu preciso dedicar ou não?
É normal essa confusão também das pessoas ficarem tipo, putz, mas será que é o momento de eu estudar isso? Será que não deveria melhorar primeiro minhas habilidades de 2D para depois estudar isso, né?
Eu acompanho muito artista 2D no meu Instagram, né? E é bem nítido a evolução deles, dos artistas que, por exemplo, eu sigo e usam também o 3D como um recurso, sabe? Eu acho que o 3D te dá... nós não estamos falando de estudar 3D por 3 anos, tá, pessoal? Nós estamos falando de um período bem mais curto de estudo do 3D. Eu acho que a flexibilidade que você pode trazer, né, do uso das ferramentas do 3D para arte 2D é muito vantajosa. Como eu falei, eu não desenho, né? Eu faço rabiscos, né? Mas quase tudo que eu aprendi de arte, né, foi, como eu falei, foi por osmose, foi usando ferramentas de 3D. Claro que eu me obriguei a aprender um pouco de composição, cor, técnicas de iluminação, né? Então, não é porque você está indo para o 3D que você vai estar deixando de ver conceitos de arte também, né? Isso é uma outra concepção que eu já conversei com artistas 2D que eles acham que o 3D não tem arte. Desculpa, mas o 3D é só arte, né?
Sim. Ué! Né? Ué!
Sim, existe a ciência por trás das ferramentas de 3D, né? Existem as técnicas por trás das ferramentas de 3D, mas também existe a técnica por trás de desenhos, né? Do que você faz no mundo 2D, né? Eu acho que essa mistura da galera achar que tá mexendo um software por causa disso não é necessariamente uma arte, eu discordo bastante, né? Eu acho que você, mesmo no começo, né? Quando você tá brincando com o 3D, você já começa a pensar diretamente em... A minha primeira aula, na primeira aula de Blender, né? É uma composição com esferas, para fazer um sistema de planetas. Como é que você faz uma boa, um bom render de planetas se você não sabe fazer uma composição legal de esferas? Esferas simples, né? É o mesmo estudo que você faria no 2D, como fazer uma composição de bolinhas para formar um desenho bonitinho de planetinhas. Essa preocupação tem que existir no 3D também, senão você vai ter um render ridículo de feio. Então, desde o começo na tua ferramenta de 3D, você já tem que pensar na arte, né? E nesse momento você vai começar a perceber que você não está deixando tempo de mexer no 2D, né? Você simplesmente está mexendo no fundamento do 2D num outro ladinho, né? Com um D a mais, né? Você tá mexendo com um D a mais, mas todo o fundamento ali que você precisaria estar evoluindo também, né? Que é o pensamento de volume, de formas, linhas, luz, material, tudo. Tudo isso você tem no 2D também, né? Como você representar volumes, sombreamentos, sombras, highlights, tons médios, contrastes. Isso existe no 3D. Você vai ter que ter o mesmo pensamento, né? E qual que é a vantagem do 3D nisso? É que é rápido fazer, né? No 3D você girou a luz, você tem a sombra do outro lado. Faça isso no 2D. Sim. Quanto tempo você vai gastar para fazer essa forma, né?
É, você vai ter que construir uma cena e você vai ter que, tipo, né, física, assim, né, no mundo real. Você vai ter que trocar a luz, você vai ter que ter uma lâmpada, você vai ter que ter um negócio montado, né, vai ter que ter um cenário montado pra estudar.
Pensa, né, os artistas que têm uma pegada, por exemplo, mais irrealista, em que a iluminação é extremamente importante pra cena. É muito difícil visualizar a luz de uma cena, né, tem que ter uma boa experiência já pra no 2D, pelo menos imagina, né, pra você já fazer uma iluminação mega realista direto no 2D. No 3D, você em uma hora faz 1 milhão de testes de iluminação diferente. Com uma luz, com duas luzes, com 50 luzes, luz de contra, luz de frente, porque você tem a liberdade visual aqui do software 3D. Eu não tô nem falando em renderização, tô falando às vezes de usar a própria viewport do software, que é render em real time pra visualizar.
Sim, só pra ver como
o que
fica,
ele fornece,
né?
Exato.
É aquela alteração que geralmente quando você é ilustrador e o cliente pede, você fica, eu não acredito que esse palhaço tá me pedindo isso. E aí no 3D é só você mexer uma ferramenta e você mostra pra ele, ah, ficaria desse jeito.
É claro, né? Que você não fala isso pro cliente, né? Você fala, nossa, eu trabalhei 3 semanas para fazer essa alteração, foi muito difícil. O cliente não precisa saber que foi um clique, que só virou a luzinha pro lado, né?
Cliente, se você tá nos ouvindo, é meme, tá?
É meme, isso
não
é meme,
verdade,
pessoal.
Isso
nem sempre,
é mentira,
nem sempre
é
essa verdade.
É muito difícil mudar coisas no software.
Mas então, eu já fiz dessa.
tem que fazer, né? Senão não valoriza.
De vez em quando
a
gente tem que se valorizar.
Qual você acha que é o maior erro das pessoas quando elas começam no 3D, assim? Você tem experiência com uma centena de alunos aí, pelo menos.
Eu vou falar um pouco sobre... Então, isso é o que a gente tava até conversando um pouquinho antes. É o estudar. É, não que 2D, você tem dedicação do 2D, né? Mas eu acho que é uma coisa que todo mundo vai se encontrar ou ver que é meio igual quando eu falar isso. É a quantidade de materiais que a gente tem. Quando eu comecei, mal tinha internet pra estudar. Então, eu tinha uma escassez gigantesca de conteúdo, né? E era difícil estudar porque não tinha conteúdo. Hoje em dia é o extremo oposto, né? A gente é bombardeado.
Tem muito conteúdo.
É bombardeado.
Tem conteúdo sobrando, né?
Exato. E eu acho que o grande problema do estudo hoje é você saber por onde começar. Porque tem tanto conteúdo, né? Eu não tô nem me colocando no contexto do curso do Blender. Me coloco como aluno. Por exemplo, eu estudo Houdini, que é um software que eu sou aluno ainda em Houdini. E é tanto conteúdo que a gente tem disponível na internet que é difícil de você acertar sempre, né? Às vezes você fica lá uma semana estudando um tutorial específico e depois de uma semana você fala, caraca, eu só perdi tempo, né? E outro problema do estudo também que nós temos é a organização, né? De que maneira eu vou estudar? Né? Às vezes você começa a ver um tutorial, uma aula que você comprou e você não estava pronto para aquela aula, né? Você não tinha bagagem para assistir aquela aula, então você só perdeu tempo, um mês perdido naquilo e você não evoluiu muito. O grande problema do 3D, parece brincadeira, mas é o excesso de conteúdo, sabe? Essa organização de como eu vou começar a estudar. né? Quais são os passos para começar a estudar? E o excesso de conteúdo normalmente faz algo bem ruim, né? Que eu, me colocando como aluno também, sou assim, e vendo meus alunos, né? 270 alunos já, Gabi. Muitos alunos.
Meu Deus do céu, é aluno demais.
Essa facilidade da informação, né, que a gente tem no acesso, também faz nós, seres humanos, querer um resultado muito imediatista, né? Então, um dos motivos, talvez, da gente não evolui tanto no estudo, é porque a gente exige uma evolução rápida. A gente olha aquele cara no Instagram que tem um puta portfólio, aquele cara do ArtStation, fala, nossa, eu nunca vou ser como ele. Mas o cara tá 15 anos, você tá duas semanas mexendo na ferramenta. Você não vai ser como ele em duas semanas. Né? Existe um tempo, né? Infelizmente é a verdade. Né? E essa cobrança às vezes faz a gente desistir. Né? E eu percebo dos meus alunos 2D, 3D, que esse pensamento do, ah, o 3D não é pra mim, existe um pouco mais forte até do que a galera que só tá indo pro 3D, né? Que a galera que tá indo pro 3D oficial, eles sabem que, né, vai existir uma curva de aprendizado. E no 3D começa a surgir esse questionamento, né, de, putz, será que é pra mim? Tô evoluindo devagar, deveria estar no 2D. E eu discordo bastante, né? Eu acho que o 3D tá com um braço, não existe nenhuma ponte, né? Você falou uma ponte entre 2D, eu acho que não. Eles são praticamente irmão gêmeo, só com a cor do cabelo diferente, vamos dizer assim, né? Porque o 3D não é nada sem arte, né? E o 2D é arte pura, né? Vamos ser bem sinceros, né? E essa sinergia faz, né, as coisas fluírem. Então, é claro que no 3D você vai aprender um pouquinho de ferramenta, mas no Photoshop também tem um aprendizado de ferramenta, tem um aprendizado de algumas técnicas, né? E é claro que no 3D você fica um pouco mais exposto a um pouco mais de pensamento técnico em algumas coisas. Modelar, tem movimentação, tem deformadores, né? São é o uso da ferramenta para isso.
Se você quiser ser extremamente técnico no 2D, você consegue também, né?
Exatamente.
Se você quiser mergulhar nisso, você vai chegar lá.
Exatamente. E eu conheço vários amigos meus que começaram como 2D e depois que foram pro mundo 3D, a pulguinha do 3D foi mais forte e hoje em dia trabalham praticamente full em 3D, né? Mas não é que eles abandonaram 2D, eles só colocaram um D a mais, né? A arte, tudo que eles faziam antes continua acontecendo,
só,
né?
Só cresce, só expande, né?
Exato.
Eu também acredito muito nisso. Mas você falou, né, dos seus amigos que eram no 2D e aí foram pro 3D e migraram, foram mordidos pelo bichinho do 3D, né? Por onde você acha que as pessoas devem começar a estudar 3D? Quem tá ouvindo a gente aqui, tá também na dúvida e pensando, putz, parece muito difícil, não sei se eu consigo, mas eu tenho vontade de tentar. Sempre vejo uns trabalhos que a galera posta em 3D e acho da hora, porque é o que mais acontece, né? A gente tem muito... Como a gente tem muito aluno de Blender, a gente tem muito trabalho postado de Blender. Então, a galera sempre se anima quando vê os trabalhos que tá todo mundo fazendo. Então, dicas. Dicas pra quem quer começar no 3D, qual que é o caminho? Você quer o Papa? Guia a gente aí.
É, o Papa do Blender, vocês já sabem qual que vai ser a minha dica principal, né? Mas tem, na real, tem uma justificativa. Hoje eu até tava falando com o pessoal da escola, eles pediram, né, por que eu comecei a mexer com Blender. E o Blender, né, um dos motivos de eu ter começado com Blender é porque, né, eu já, beleza, mexia com Maya 15, 16 anos antes, né? Então já tinha um forte fundamento.
Criou o Maya,
3D,
né? Você tava, né, lá o dia que o Maya surgiu.
Não, mas eu comecei a mexer no Maya 3.0.
Meu Deus, Ivan.
E vamos desconsiderar essa informação também. E quando eu comecei a mexer no Blender, foi tão natural o uso desse software. Eu tentei outros softwares, né? Em que eu queria usar como um apoio ao meu trabalho. E foi tão natural o uso do Blender que eu meio que deixei, né, outros softwares no meu processo de trabalho, porque não existia a presença de um software na minha frente quando eu estava trabalhando com ele, né? E quando eu passei isso para aula, é meio curioso, né? Mas na aula eu falo por 10 minutos da interface do Blender. 10 minutos. É a aula de interface do Blender. Claro que a gente aprende coisas de interface ao longo do curso, mas se você pegar qualquer outro software, você vai precisar de uma semana de interface. Por alguma coincidência do destino, ou algo que os engenheiros do Blender fizeram muito bem, a interface dele é tão amigável que você não tem uma barreira gigantesca entre você e o computador, né? E isso é algo que com certeza assusta, né? Tem alguns softwares que, se você for começar a mexer, o teu primeiro contato, né, para você começar a evoluir, de alguns meses, né, para você começar a entender a interface, começar a se familiarizar no Blender, isso não existe. E foi aí que começou a surgir. Claro que eu tive outros eventos ao longo dos anos que eu mexo em Blender, mas essa ideia de que o Blender é o melhor software pro primeiro contato com a computação, com o 3D, sabe? Com a arte do 3D. Não que ele não seja um software de mercado, né? Mas isso é papo para outra aula. Mas o porquê disso, né? Por que que o Blender tem essa opção? Ele é muito, muito amigável. Tem um caso que eu gosto de citar. Eu fui fazer um trabalho com um amigo, e esse amigo não trabalhava com Blender, né? Ele trabalhava num outro software, né? E eu falei, eu tô começando no Blender, né? Eu gostaria de experimentar oficialmente um trabalho aqui, e seria legal você também me ajudar a aprender Blender comigo. E vamos tocar o projeto. Não, porque esse software aqui é o melhor do mundo, vamos continuar usando ele. Daí eu falei, cara, vamos pelo menos tentar o Blender, né? Eu acho que é, né, pra gente entender se ele é legal em produção, não é legal em produção, ele se enquadra muito bem no que a gente precisa fazer, é um trabalho simples. Não, porque esse software aqui é o melhor do mundo, eu vou continuar usando ele. 4 anos depois, que software ele usa, galera?
Dou R$1 pra quem for a primeira pessoa a adivinhar.
Né? Foi difícil convencer ele, ele acabou trabalhando, a gente fez o projeto em Blender. Ele é um profissional que trabalha, né, puramente em modelagem, textura e render como freelancer. E o Blender atendeu o mercado dele. Ele nunca mais abriu o software, ele falou que ele só abre o software, né, o outro software que ele usava, que era pago, para converter cenas. Eu recebi uma cena, aquele software converte a cena e trabalha no Blender.
Mais um convertido entre nós.
Mais um convertido.
Aí, ó, já demos vários motivos.
Olha porque o tema do Papa, né? É, exatamente. E o legal dessa experiência que eu tive, né, entre outras que eu tive, é que um profissional, beleza, ele tinha um pouco mais de experiência em 3D, mas em 2 semanas a gente entregou, sem conhecer o Blender, né, e ele em especial nunca tinha nem aberto o Blender, um trabalho dentro do Blender. Né, isso significa que o software é tão amigável que você consegue aprender ele enquanto você está fazendo trabalho, né, os fundamentos do software, os fundamentos do 3D, são facilmente aplicados dentro desse software, né? Então, definitivamente, né, se você quer ter um primeiro contato com o mundo do 3D, eu recomendo a ferramenta Blender, né? Mesmo que depois você sonhe em ir para outras áreas, né, que vão usar outros softwares aí que estão disponíveis no mercado, a tua curva de evolução dentro do Blender, seja para você conseguir pegar mais rápido fundamentos, seja para fazer um portfólio mais rápido, é inigualável.
Sim, e eu acho que é isso que, na verdade, as pessoas olham e pensam que é fácil aprender 3D quando elas vêm trabalhar no Blender, porque acontece muito de pessoas que começaram há pouquíssimo tempo, tipo, sei lá, 4 meses, 6 meses a estudar 3D, terem trabalhos muito legais. E eu acho que vem daí essa sensação, sabe? De tipo, aprender 3D é fácil, porque em pouco tempo as pessoas já estão com trabalhos bacanas, mas eu acho que é bem possível, sabe? E aí, quando você olha, tipo, o que um estudante de pintura digital consegue aprender em 6 meses, e o que, estudando a mesma quantidade de horas, né, por dia, e o que alguém que está estudando Blender consegue fazer em 6 meses, tipo, dá raiva até. Porque realmente você consegue, exatamente, perceber uma evolução muito rápida sua mesmo, sabe? Quando você tá estudando Blender. E eu acho que isso é uma coisa ótima, porque todo mundo é ansioso, né, gente? Todo mundo quer ter resultado rápido, todo mundo quer ver, quer se ver melhorando, quer se ver conseguindo fazer mais coisas. E eu acho que o Blender dá essa possibilidade pros artistas, de você conseguir ver muito rapidamente sua evolução, e isso te dá um gás muito grande pra continuar estudando e melhorando, né? Que é muito difícil quando você vai fazer uma parada que, tipo, demora muito tempo pra você ver resultado. Você fica desestimulado.
É, não que não seja importante a gente pegar fundamentos, né? E essa é a parte que vai deixar você um pouquinho mais devagar, né, no software. Não é devagar 5 anos estudando, mas se você quer fazer uso do software, né, eu sou da filosofia que eu não dou aula de Blender, eu dou aula de fundamentos de 3D com a ferramenta Blender, né? Se você aprender fundamentos de 3D, você vai aplicar em qualquer software, é tudo igual, tá, galera? Desculpa, mas existe uma grande diferença fundamental de 3D entre os softwares. É o mesmo, por trás dos panos, é quase a mesma coisa. Né, muda a interface, a maneira que a empresa está apresentando para você. Né? E esse fundamento, né, esse começo do fundamento, pode ser um pouquinho mais...
É mais cabeçudo, né?
É, mais cabeçudo ou difícil na questão que você vai ter que dedicar um tempo a isso. Mas para você aprender fundamento do desenho 2D, você também tem que gastar
tempo. Os fundamentos sempre são a parte mais difícil de toda a arte, gente. Sei lá, você vai fazer acrílica, óleo, você vai ter que estudar teoria da cor igual desgraça, né? Vai estudar música, você vai ter que estudar, né, partitura. Enfim, todos os fundamentos são complicados, mas depois que a gente domina os fundamentos, ou pelo menos tem um conhecimento básico, fica muito mais fácil avançar, né, e começar a criar coisas, né, e entender como as coisas funcionam, e aí que começa a ficar divertido.
É, e o fundamento do 3D, independente de uma parte dele envolver ferramenta, envolver técnicas que são do mundo do 3D, indiretamente você vai estar trabalhando com o mundo 2D, né, você começa lá, modelagem, blocar uma cena, né, criar uma cena em 3D para fazer o primeiro estudo. O estudo que você vai estar fazendo não é necessariamente de mover os objetos, é da composição da cena. Quando você vai modelar, você tem que puxar vértice, aplicar ferramenta, modificador, computador, mas o que você tá querendo e o que você vai precisar nesse momento é de arte 2D, ou, né, o que você vai estar visualizando, silhueta, formas, volumes, né, então você tem que aprender a ferramenta, né, os recursos disponíveis dela, mas quando você tá usando essas ferramentas, naquele momento você tá pensando em arte, você não tá pensando no que, né, o que a ferramenta tá necessariamente só te entregando, né, isso vale pra luz, vale pra materiais, né, quando você tá trabalhando com uma luz, você tem que saber como configurar a luz, quais são os parâmetros de configuração de luz, mas quando você começa a mexer com esses parâmetros, o que você tá buscando é arte, né, e é nesse, e aqui que você, é o teu olhar artístico que vai fazer o setup correto da luz, que você vai chegar no momento de encontrar os parâmetros da luz, é o teu olhar e a tua insistência em praticar, né, e gerar variações que vai fazer você chegar onde está buscando.
Com certeza. Além, bom, você já deu a dica aí que Blender é um bom software para começar, né? Mas além do software, você acha que precisa de mais alguma coisa? Tipo, que PC que a pessoa precisa ter para rodar o Blender? Se precisa de mesa digitalizadora, se faz muita diferença?
Mesa digitalizadora não precisa, tá? Essa, é, não sei por que, que a galera acha que 3D precisa necessariamente
de mesa digitalizadora. Acho que qualquer arte digital que você fazer, você precisa de mesa digitalizadora.
É, por exemplo, para escultura, é legal ter uma mesa digitalizadora. Tá? Mas esses dias, inclusive, eu tava falando com um aluno que fez uma baita escultura e ele fez por mouse. Eu falei, caraca, tudo em mouse. É possível fazer em mouse. É claro que, né, quem não conhece a mesa digitalizadora, você tem pressão, você pode fazer variação de tamanho de brush, intensidade de brush, e no 3D é a mesma coisa. Né? Então, em alguns contextos, ajuda. Mas todas as minhas aulas, incluindo a de escultura, eu dou em mouse, porque eu tenho alunos que só tem mouse, então eu tenho que mostrar que é possível fazer com mouse, né? É possível você fazer escultura também com mouse. Mas eu gosto muito da ergonomia da tablet, tá? Não, acho que não é só uma questão de uso. A ergonomia da tablet, pelo menos para mim, é bem melhor do que um mouse. Sobre o software e computador, Blender tem uma requisição bem baixinha de exigência de computador. Eu diria que ele é um dos que mais se adapta a máquinas um pouco mais antigas, né? De qualquer forma, é bem fácil instalar o Blender. Tem uma versão portátil no site que você nem precisa instalar. Você pode baixar lá na página do blender.org.
Vou deixar o link aqui também do blender.org na descrição do podcast no YouTube.
É bem facinho criar uma ceninha bem básica ali no Blender e saber se ele está funcionando. Normalmente, máquinas que têm 10, 12 anos... elas rodam Blender. Não existe uma necessidade gigantesca de placa de vídeo dentro do Blender. Placas onboard da Intel, que normalmente tem notebook, né, onde você não tem placas NVIDIA e da AMD, funcionam também. De todos os alunos que eu tive até hoje, eu tive um que teve um problema com o computador que precisou fazer upgrade, mas era de memória. A memória dele estava zicada, não era nem o computador em si que não era compatível. Mas é sempre legal testar.
Então, temos um software gratuito, fácil de começar, com interface simples.
Que roda em máquinas mais antigas.
Que roda em máquinas mais antigas e não precisa de mesa digitalizadora. É isso que eu tô entendendo? Olha só. Gente, eu
Exatamente.
Acho que não tem mais contra-argumentos aqui, fica complicado pra galera que tava aí na dúvida se queria entrar no 3D. Tá fácil, hein? A barreira de entrada tá fácil de ser superada.
É, o engraçado do Blender, quando a gente põe pra traduzir, ele traduz como liquidificador, né? Eu já peguei uns textos hilários com tradução do Google. O Blender é um software, né? Todo software tem suas maturidades e imaturidades, né? Mas o Blender é um software muito, muito, muito maduro em modelagem, textura e iluminação e render. E isso é o que o mundo do 2D precisa de apoio, né? Para resumir, né, qual seria o software legal para quem quer o 3D como apoio ao 2D? Definitivamente, né? E aí, sem sombra de dúvida nenhuma, é o Blender, né? Porque ele é extremamente maduro, tão bom quanto os softwares comerciais, né? Em modelagem, especialmente, eu considero ele um dos melhores softwares. Em escultura, ele ainda tá crescendo, mas como modelagem em si, ele é um dos mais maduros do mercado, né? E é aquela coisa, né, Gabi? Ele é gratuito.
É, aí fica difícil competir, né?
Exatamente, porque fazer uso de um software pago, sendo que o Blender é muito maduro nessa área. Não é porque ele é gratuito que ele é ruim, não. Em modelagem, eu diria que ele é um dos melhores, se não o melhor software de modelagem do mercado. Não necessariamente para escultura. Na escultura, vamos ser sinceros que o ZBrush ainda tem um diferencial gigantesco, mas é possível esculpir no Blender. Né? Você consegue fazer escultura.
Mas eu acho que também o Blender tem avançado tanto que eu não duvidaria se em alguns anos ele tivesse excelentes ferramentas de escultura também.
Marca aí, daqui a um ano a gente volta a conversar sobre isso.
No dia 26 de abril de 2023 teremos
novidades.
Vamos
estar falando sobre escultura de Blender, né? Eu tenho ouvido alguns boatos sobre a evolução do modo de escultura do Blender.
Eu acho que é o próximo grande passo, assim, porque ele vai evoluindo conforme a necessidade de uso das pessoas, né?
Exato.
E as pessoas têm demandado isso dele, né? Então, porque a licença do ZBrush está aí pela hora da morte. Então, faz sentido que se expanda o software para esse lado. Vamos ver o que vai acontecer. Ano que vem tem mais.
Ano que vem a gente volta a conversar sobre isso.
Mas já que já falamos de todas essas vantagens, então, e de, né, como começar a aprender 3D e por que o Blender pode ser um bom caminho, falta o quê? Falta o conteúdo, né, Ivan? Você quer falar sobre um certo conteúdo de Blender que vai ter semana que vem?
Vamos falar sobre o conteúdo. Quem não conhece é a quarentena de Blender. Eu vou falar como o Ivan, não necessariamente como professor, né? Quando o Ivan estava sonhando em ser professor, daí apareceu a Escola Revolution na vida do professor Ivan, e a gente falou, ah, vamos fazer um evento para, claro, divulgar o nosso curso, né? A quarentena de Blender tem o objetivo sim de divulgar o nosso curso de Blender, que a gente já fala daqui a pouquinho, mas foi tão marcante para mim, em especial a primeira quarentena, que a gente descobriu que através da quarentena a gente pode fazer a pulguinha do 3D pegar algumas pessoas.
Espalhar
o 3D. Eu diria que 50% dos alunos que concluíram a cena, foram 80 alunos que concluíram a primeira quarentena, nunca tinha aberto o Blender. Não sei se sabia disso, Gabi. Nunca tinha aberto o Blender. Nunca, nem mexido com 3D.
Foi
nem...
tipo um desafio, assim.
Foi um desafio.
A gente jogou lá no Instagram e falou, ó, vamos dar aí uma semana de aula gratuita de Blender. Sim. Quem quiser colar, é só chegar aqui. Fechou.
Esse conteúdo é tão importante para algumas pessoas, né? Tocou a vida de algumas pessoas de uma maneira tão importante na mudança de uma carreira, de ir para uma área que sonhava, que é algo que pela escola vai continuar anos e anos a fio aí, né? Então, a gente tem um carinho muito especial pela quarentena, na criação dessa cena. Dá um trabalho gigantesco a gente preparar e pensar na cena, para que ela pegue todos os públicos.
O backstage da quarentena é trabalhoso, intenso, mas a gente acha divertido também.
E o objetivo da quarentena, pessoal, é a gente apresentar a ferramenta de uma maneira um pouco mais desmistificada. Normalmente, quando a gente tá aprendendo uma ferramenta, né, seja por um curso pago ou gratuito, a gente modela, né, modela texturas em render, algo um pouco mais simplista. Raramente a gente termina uma cena e fala, nossa, essa cena vai pro meu portfólio, nossa, eu fiquei realmente impressionado com o que eu fiz agora em uma semana, né? E a quarentena nasceu meio que sem querer, assim, já desde a primeira cena, né? Se vocês forem ver todas as edições anteriores, estão no canal do YouTube da escola, e são todas cenas muito completas, né? No quesito de modelagem, composição, iluminação, materiais, finalização, né? Então acompanhem lá, galera, se vocês estão curiosos sobre o resultado que você pode ter na quarentena, dê uma pesquisadinha nos vídeos anteriores, que eu acho que por aí você já
entende. A gente tem todas as quarentenas antigas salvas aqui no canal, pra quem não acompanhou, pra quem não conhece, né? Tem temas diferentes, né? A gente já fez uma cena de cogumelos, fez uma cena de Halloween, fez uma cena de docinhos realistas, tem uma cena de abdução de ovelhas.
Ovelhinha, minha favorita. Ovelhinha sendo abduzida por um OVNI.
É, tem muitas cenas fofinhas, e agora a gente tá indo, né, pra nossa quinta quarentena, que é a edição Star Wars. Então vamos fazer aí uma cena de Star Wars semana que vem. E é uma série de aulas gratuitas que a gente faz ao vivo aqui no canal. Por mais que ela fique salva aqui, né, e você tá ouvindo podcast agora, você pode estar ouvindo no futuro, você pode voltar no canal também e ver que as quarentenas vão estar por aqui, é importante, se você conseguir, assistir ao vivo, porque você tem a possibilidade de tirar dúvidas e participar com a galera enquanto elas estão construindo, né, o pessoal vai construindo a cena, todo mundo junto. E no final da quarentena também, a gente escolhe, né, Ivan, a melhor cena de todas para ser presenteada e ganhar uma bolsa.
Vai virar
do
meu
curso de Blender.
Exatamente.
Vai virar revoluno.
Vai virar um revoluno.
Então a quarentena é muito legal porque você tem esse espírito de comunidade. Eu acho que é uma das coisas mais divertidas da quarentena, todo mundo aprendendo junto e trocando ideias sobre o software, né, no mesmo ambiente, fazendo a mesma cena, tipo, a partir dos mesmos conhecimentos, e a galera tirando a dúvida ali com todo mundo no nosso Discord.
Nessa quarentena, que pela primeira vez a gente vai ter alunos do curso oficial da escola, dos revolunos, acompanhando e ajudando alunos no canal do Discord.
Ah, que lindo!
Aham, vão ser 6 alunos, a gente tá fazendo a seleção dos 6 alunos ainda. Eles vão estar ajudando do dia 2 ao dia 12, agora de maio, qualquer tipo de dúvida que você tenha, tá? Eu também vou participar, né? Mas como eu vou ter 6 alunos lá, provavelmente quando eu chegue pra responder, eles já responderam,
já,
porque eles
foram
meio agilizados, já foram afoitos e agilizados. Então, o bom de você estar acompanhando ao vivo é exatamente você ter o acompanhamento da escola de perto, né? Seja meu ou dos monitores que vão ser os revolunos do curso de Blender aqui da escola.
Então, se você tava aí mais ou menos com vontade de aprender 3D, não perde essa chance. A gente não tem data pra rolar uma próxima quarentena ainda, então aproveita essa chance, que é sempre um mistério, né, Ivan? Quando vai ser a próxima quarentena? Não sabemos, mas
ainda
vai
não
ter.
Sabemos. Mas eu vou dizer que, eu não sei se sabe dos boatos, mas essa talvez seja a quarentena mais preferida do Ivan, do professor Ivan.
Eita! Só porque é de Star Wars, Ivan? Para, né?
Esses dias duvidaram que meu bolo de casamento tinha um desenho do Star Wars. Eu tive que passar a foto pra galera da escola. E é verdade,
meu
galera.
Deus, eu não sabia disso.
Pois é, te passa a foto depois, Gabi. Meu bolo de casamento tinha um desenho de Star Wars. Eu tinha broche de Star Wars. Meu convite tinha desenho de Star Wars.
Então, meu Deus, foi demais mesmo.
A minha esposa se recusou a ir vestida de Princesa Leia, mas seria. Eu tentei.
Mas você tentou.
Eu tentei, juro que eu tentei.
Ah, Ai, ai, meu Deus. Então tá, então prometemos uma quarentena excelente pra galera. Vou deixar o link pra quem quiser se inscrever. Aqui tá a inscrição gratuita, mas tem que se inscrever porque a gente manda os links por e-mail. E a quarentena vai ser no nosso novo canal. Acho que é importante falar isso também, né, Iva? A gente tá começando um canal agora, que é o 3D na Revo, e a gente vai começar a produzir conteúdos especificamente de 3D lá, e a quarentena vai ser abrir as porteiras do canal novo, né, Ivan?
Exatamente, a gente tá com bastante planos de conteúdos malucos pra gente fazer nesse canal aí durante o ano, então não deixa de se inscrever lá também, né, a gente tá pensando em fornecer conteúdos de tão legais quanto a quarentena, pra que você possa usar ali, né, uma maneira um pouco mais, talvez, organizada de estudar. Eu sou mega perfeccionista, então esse meu perfeccionismo normalmente reflete um pouquinho a organização do que eu passo.
Isso é verdade, gente. Eu assino embaixo, é verdade. Verdade isso que o Ivan está falando para vocês. E pra gente encerrar esse episódio, espero que a gente tenha conseguido convencer muitas pessoas a vir pro lado 3D da força, a gente tem nossa brincadeirinha aqui, né, Ivan? De frente com a Gabi. Vamos lá. Uma cor.
Azul.
Um software. Essa vai ser fácil.
Blender.
Qual a sua etapa favorita na hora de fazer 3D?
É um amor e ódio. Eu detesto modelar, mas eu amo modelar. Modelagem é realmente o que eu curto fazer.
Odeia, mas não vive sem, né?
Odeio, então, tá. Passo o estresse da modelagem, mas quando termino eu falo, nossa, que tesão que ficou.
E qual a parte que você menos gosta?
Fazer simulação de líquido. Quem é da Miralomo vai entender em que situação isso aconteceu. Simular líquidos, pessoal, não é uma área para
não
seres
recomendo.
Humanos. Não, deixa pros ETs, lá pra outro planeta, é mais legal.
Quando você não tá fazendo arte, você tá...
mexendo 3D, que é fazendo arte. Então essa não vai dar certo também, Gabi.
Ah, droga, quando você não tá fazendo arte, você tá fazendo arte, tudo bem.
A minha esposa fala, você devia ter um hobby. Eu falo, mas eu tenho um hobby, eu mexo em 3D. Não, mas você trabalha com 3D. Pois é, mas não, o meu hobby é mexer com 3D.
E uma última mensagem para os nossos ouvintes que querem aprender 3D.
Não tenham medo de ser desafiados, pessoal, né? De estar buscando coisas novas. Mesmo que você comece, pare um pouquinho, volte, recomece, né? Se você insistir, você consegue passar a barreira do começar. Eu acho que a maior barreira quando a gente tá tentando se desafiar numa nova área, seja 2D, 3D, 5D, 15D, é a gente achar que não é capaz, né? Ou começar, inclusive, a se comparar com pessoas e falar, ah, nunca vou ser que nem aquele cara. Na real, o pensamento que se tem é falar, um dia eu vou ser, né? Tão bom quanto aquele cara, eu admiro o trabalho dele, né? Eu só vou precisar me dedicar pra isso, né? Então, eu acredito que com dedicação você chega a qualquer lugar que você quer.
Que mensagem bonitinha de incentivo. E assim encerramos mais um episódio da nossa amada Sala 1604. Obrigada, Ivan, pelos insights, pela participação. E, queridos ouvintes, espero vocês na quarentena semana que vem. Lembrando que o link pra vocês se inscreverem tá aqui na descrição, pra vocês começarem a aprender 3D.
Participação obrigatória, pessoal. É tema de Star Wars, né? Nem pela quarentena. Olha o tema, Star Wars, pessoal.
Pelo amor de Deus, não tem como perder um negócio
não,
desse.
Não, não tem.
Então,
quem
é
gosta
isso.
De Harry Potter, faz o Star Wars com o Harry Potter, vai funcionar também. Senhor dos Anéis. Harry Potter,
enfia o que você quiser lá, Game of Thrones, vê o que dá pra fazer.
Mas eu acho que isso é algo que é legal até mencionar aqui, né? Olha a adaptação da arte, eu detesto Star Wars. Por que, que você não adapta pra arte ou pro estilo, né, de filme que você curte, por exemplo? Né? Isso
olha,
é arte,
você
né?
Deu essa ideia, claro. Você vai dar essa ideia semana que vem também, vai aparecer cada coisa nos trabalhos finais, já tô até vendo.
Mas grande parte do que a gente julga nas nossas quarentenas é criatividade, né? A gente, você realmente relê a proposta da quarentena. A proposta da quarentena não é necessariamente Star Wars, né? Você criar uma cena que te deixa alegre enquanto você está criando essa cena. Seja lá ela Harry Potter, Senhor dos Anéis, um filme de terror ou qualquer outro contexto que você queira passar. Se você estiver disposto a isso, você consegue fazer uma cena incrível.
Está lançado o desafio. Te vejo semana que vem na quarentena também, Ivan. Espero que todo mundo aqui consiga participar.
Até semana que vem, pessoal.
Um beijo, gente. Até a próxima Sala 1604.
Até a próxima, pessoal.
Programa editado por Doug Bezerra.